Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Começamos mais um boletim de mercado, dando atenção para as negociações com o milho. A safra de verão já começa a se desenrolar pelo Brasil afora. A gente tem ainda estoques remanescentes da última safra, estoques importantes, e, obviamente, já tem aí algum sentimento em relação à safrinha, ou à segunda safra desse ano. Afinal de contas, a colheita da soja vai avançando e o plantio da safrinha vai sendo feito na sequência. Vamos conversar sobre a oferta, demanda e como os preços podem se comportar a partir das informações do mercado do milho. E quem nos ajuda a entender é o Lucílio Alves, pesquisador lá do CPEC, que já está conosco. Seja bem-vindo, Lucílio. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. O que a gente percebe nesse momento em relação ao mercado do milho é um mercado que ainda não se definiu, não tem uma direção definida, Lucílio. O que está acontecendo? Como é que a gente entende esse mercado? Seja bem-vindo.
Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos. Sim, acho que esse é o contexto, né? A gente estamos começando o ano safra 2017-2018 com um estoque extremamente abundante, né? E buscando aí claramente consumidores para o mesmo, né? Nós estamos falando de 18,6 milhões de toneladas em estoque, segundo os dados oficiais da Conab. Ao mesmo tempo, já se observa a entrada do milho de primeira safra, do milho de verão, especialmente aí no sul do país, que também entra para disputar junto com os estoques. De qualquer maneira, a gente pode ter, nós temos estoques em regiões principais de produção de segunda safra e o milho de primeira safra entrando em regiões um pouco diferentes. Também trazemos aí à tona, né, todas as incertezas relacionadas ao cultivo do milho de segunda safra, primeiro devido ao atraso do semeio de soja e agora as chuvas complicando um pouquinho a fase de maturação e também os períodos de colheita da soja e permitindo ou atrapalhando o semeio do milho de segunda safra, né? Isso implica que talvez nós tenhamos uma entrada durante o mês de março semeando milho e que leva a uma série de incertezas lá na frente, né, em relação ao potencial produtivo. Isso porque no Cerrado a gente pode ter encerramento das chuvas, abril-maio, e no sul do país, ou parte do sudeste também, a gente pode, inclusive, ter ocorrências de geadas de maio em diante, em especial no mês de junho, né? Então, com isso, o mercado está buscando direcionamento. As oscilações que se observa são pontuais e regionais, hora caindo, hora subindo, mas oscilando dentro de determinada faixa e sem grandes solavancos ao longo aí das últimas semanas. De qualquer maneira, acumulando ligeiras altas nas cotações.
Ô Lucílio, você falou aí de um estoque de 18,6 milhões de toneladas. E mais, né, uma produção que vem por aí de safra de verão em torno de 25 milhões. Isso dá quase 44 milhões de toneladas. É um volume suficiente para atender a demanda? Como é que fica essa relação entre oferta e demanda?
Se nós considerarmos o primeiro semestre, esse volume claramente é mais do que suficiente para atender a demanda, a qual é estimada para o período agora de fevereiro 17 até janeiro, agora de fevereiro 18 até janeiro de 2019, em 58 milhões e 500 mil toneladas, segundo a Conab. Então, com a entrada da segunda safra, mesmo que nós tenhamos uma oferta menor do que foi a de 2017, nós ainda teremos excedentes expressivos no mercado interno. Né? E isso claramente vai também necessitar que se exporte e que possamos exportar volumes superiores a 30 milhões de toneladas para enxugar um pouquinho a disponibilidade interna. Né? Veja que, por enquanto, a estimativa da Conab é aí de mais de 63 milhões de toneladas em produção. Claramente, esses números podem e vão ser certamente reajustados. Por enquanto, se aponta uma redução diária mais expressiva no Paraná, um pouquinho mais aí para o Mato Grosso, mas ainda temos muitas regiões aí do Brasil que podem ter números ajustados em área, e eu acho que o grande fator aí pela frente é a produtividade. Nós não podemos esquecer que 2017 foi um ano extremamente favorável, tanto para as lavouras de verão quanto para as lavouras de segunda safra, incluindo aí as lavouras de inverno, né? Isso implicou claramente no recorde de produção. Certamente, num ano subsequente, a gente tende a ter ajustes e que a produtividade volte aos seus parâmetros médios e crescimentos padrões, que se observou em períodos anteriores. Então, não é claramente surpreendente estimar, por enquanto, a produtividade menor. O que pesa sobre isso é o plantio também fora do período ideal, que pode também implicar em redução ainda maior da produtividade. O outro ponto que podemos inserir se refere às tecnologias. O que se observa de forma geral é que o preço das sementes de milho para a segunda safra, especialmente, foi considerado de valor custoso, de alto custo para os produtores de forma geral, e muitos buscaram aí sementes de menor potencial produtivo e claramente de menores preços. Isso, sem sombra de dúvidas, tem implicação sobre a potencial produtivo e produtividade final da safra, né?
Preço e rentabilidade definem o que vai ser plantado, Lucílio?
Se considerarmos do ponto de vista de concorrência em área entre as culturas, certamente, né? E isso os produtores já se ajustaram ou estão se ajustando ao longo do período e começaram lá no segundo semestre de 2017. Em geral, o produtor tem sempre em mente o sistema produtivo, ou seja, o que vem na primeira e o que vem na segunda safra, para que se tenha um portfólio de produtos, seja visando rotação ou sucessão de culturas, ou mesmo ajustes em termos de risco. E nesse processo entra aqui variedades, desculpa, o que produto a gente possa ter comercial, né? E aí, em muitas regiões, nós não temos alternativas em escala comercial que possa absorver grandes parcelas da área de milho na segunda safra. Isso, para mim, é um indicativo de que o produtor tende a manter a área, pelo menos manter a área semeada em 2017, a não ser que ocorra alguns problemas, e aí o atraso na colheita de soja, certamente cultivo em períodos não adequados ou algo nesse sentido, mas não algo que possa implicar em reduções drásticas de área e claramente em produção.
Muito bem. Agora, em termos de rentabilidade, está favorável ou o produtor ainda fica aí com algum impacto para ele, Lucília?
Analisando os coeficientes técnicos da safra passada e trazendo os preços dos insumos para a situação atual, nós ainda conseguimos ver um retorno sobre o custo operacional para os produtores. Em uma situação clara como essa, é um atrativo aos produtores, uma vez que margem positiva sobre custo operacional implica em receita líquida para que possa pagar parte do custo fixo, que até então teria que ser absorvido apenas pela primeira safra. Então, esse é um indicativo de que sim, o produtor pode estar mais disposto também a continuar com o milho. Nas diferentes regiões, a gente vê margens positivas, apesar que não atrativas tanto quanto se observou na safra passada, né? Mas que a gente estava claramente em outro contexto de preço lá naquele período final de 2016 e início de 2017.
Era isso que eu ia perguntar para você. É preço que está melhor ou é o custo que está menor?
Na verdade, o custo ainda seguiu com ligeiras altas, e o preço se reduziu. Mesmo assim, a recuperação de preço nos últimos, pelo menos nos últimos 3 meses, 2 meses e meio, 3, implicou aí ou contribuiu para uma melhor, rentabilidade. Agora, a rentabilidade está muito menor do que foi do ano passado, porque a gente estava vindo lá daquele período de seca e redução drástica da oferta em 2016.
Muito bem. A tendência de preços na sua concepção, então, é qual? A gente tem dois momentos diferentes para essa tendência, para analisar essa tendência, Lucílio?
Alexander, olhando o contexto de oferta e demanda e distribuindo ela ao longo dos meses, e nisso implica também apontar aí que as exportações continuem pelo menos agora fevereiro, um pouquinho em março, e que depois possam retomar aí no segundo semestre, a partir de agosto, com maior intensidade. E comparando aí com os períodos passados, nós temos tudo para dizer que para os próximos 4 meses, pelo menos, dificilmente a gente tem fatores que levem a alterações bruscas de preços, pelo menos olhando até agora as informações disponíveis, né? Estamos dizendo, portanto, pelo menos aí até o mês de maio, e dado o que se tem de informação até o momento, talvez aí a partir de junho a gente já comece a ter quedas de preço, até uma entrada mais efetiva da produção no mercado em agosto, e daí sim que as exportações comecem a ocorrer de forma mais intensa. Nesse período, a gente pode ter uma recuperação de preços para final de 2018, início de 2019, inclusive retomando ou recuperando parte das quedas que possam ter em meado do ano. De qualquer maneira, não se vê grandes, pelo menos até o momento, grandes ajustes de preço, seja na queda ali para o meio do ano, com a entrada da segunda safra, ou mais no final do ano, com o caso, ou espera-se que as exportações já tenham sido em grandes volumes, né?
Mas então, focando aí no mais curto prazo aí, ou pelo menos nos próximos 4 meses, como você disse, a gente tem uma tendência, de estabilidade ou está mais para pressão mesmo nas cotações, Lucílio?
Os próximos 4 meses, mais estabilidade, com uma
Estabilidade, né?
pressão ali de junho, julho e agosto, claramente olhando também com o que aconteceu nos períodos anteriores, né? É importante também observar que quando a gente trata de valores, de contratos a termo para que se exporte o produto aí de agosto, setembro de 2018 em diante, não se tem, nas negociações grandes diferenças de preços em relação aos patamares atuais. Eu acho que esse é um grande indicativo de que, atualmente, os agentes não esperam que os preços no segundo semestre estejam muito diferentes dos atuais.
Mas
Ou que.
já tem venda antecipada acontecendo já?
Sim, já se tem, né? Isso tanto ocorrendo em virtude dos contratos de barter, né? Lá do final de 2017 e agora de 2018, e também alguns produtores já avançando o cultivo e fazendo contratos a termos à frente, e as tradings travam isso nos portos.
Quer dizer, não vai ser um ano ruim para o produtor, mas longe de ser um ano de ganhar dinheiro também, né, Lucília?
Talvez nós tenhamos um ano de equilíbrio tanto para o produtor quanto para os segmentos aí de proteína animal, que são os consumidores, e que possamos ter ambas as partes se saindo relativamente de forma favorável. Do ponto de vista dos produtores, talvez também não seja o ano aí de grandes exuberâncias e de caixa expressivo, né? Ou de margens expressivas de forma geral.
Muito bem. Se a gente pudesse dar uma dica para o produtor nesse momento, qual seria?
Avalie as oportunidades e os níveis de contratos a termos, né, que talvez possam ser favoráveis, dado o seu nível de custo, que se deixar para fazer isso mais para o período de colheita, possa ter aí surpresas negativas. Agora, se puder, tiver condições claramente de estocagem, é preciso avaliar essa situação, postergando negociações para o final de 2018 ou início de 2019.
Legal, bela dica. Lucílio Alves, obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Mais uma vez, volte sempre, viu, Lucílio?
Estamos à disposição, Alexandre.
Um abraço. Lucílio Alves, pesquisador do CPEA, conversando aqui com a gente. Um mercado sem grandes novidades, sem grandes motivações, pelo menos aparentemente. Obviamente, a gente tem aí toda uma segunda safra a ser plantada ainda e, tecnicamente, essa oferta de segunda safra tende a ser importante também na formação dos preços. O andamento da safrinha vai determinar o comportamento dos preços no segundo semestre, principalmente, e não só o andamento da safrinha, como a demanda externa também pelo milho brasileiro. Mas, por enquanto, e até lá, pelo menos a gente deve continuar vendo o milho nessa estabilidade, pelo menos essa é a análise do Lucílio Alves, tá certo? Muito bem, a gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção, a sua audiência, daqui a pouquinho a gente volta com outras informações e mais destaques para você. Tem o fechamento do mercado da soja, que tem mais um dia de alta lá na Bolsa de Chicago. São altas que consolidam aí o patamar dos 10 dólares por bushel nos principais vencimentos. Continue com a gente.